Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento conversando com Deus, à luz de um curso em milagres. Vamos juntos nos unir aqui nesse propósito, entregando qualquer coisa que possa atrapalhar, interferir nessa conversa, que a gente possa se esvaziar mesmo de tudo para ouvir ele falando com a gente. É tão lindo pensar, né, que essa comunicação ela tá disponível o tempo inteiro para todos. E que Deus pode usar tudo, né, para conversar com a gente. E ele usa tudo. Ele usa tudo que a gente permite, né, tudo que a gente entrega para ser ferramenta, né, desse diálogo. Então, a gente pode receber respostas profundas andando na rua. Às vezes uma placa vai conversar com você profundamente, às vezes uma música, às vezes um olhar, às vezes algo que você lê, que você vê. Tudo, absolutamente tudo está conversando com a gente o tempo inteiro. E a proposta aqui é a gente praticar um pouquinho isso, à luz de um curso em milagres, né? Deixando ele usar o que parecem ser esses ensinamentos de um curso em milagres, né? O que parece ser essa leitura, essas reflexões, que a gente possa estar com o coração muito aberto mesmo, deixando ele usar. Porque o que vale é a nossa intenção. Não é o texto em si, não é o mensageiro. É só a nossa intenção, é só a nossa disponibilidade de conversar com ele. Se isso está firme, ele vai usar mesmo tudo para conversar com a gente. Então, esse é o convite aqui, que a gente possa treinar, né, usando o que parece ser um curso em milagres, para que a gente possa transferir isso para tudo e sentir ele conversando com a gente o tempo inteiro. Para quem está acompanhando, a gente está no capítulo 5, né, de um curso em milagres, cura e integridade. E a gente parou na sessão 7, que é a decisão a favor de Deus. A gente chegou a ler, né, o último parágrafo do último encontro, e foi tão, tão profundo que a gente ficou nesse parágrafo.
O
Vamos ver
primeiro.
no primeiro parágrafo. Eu falei último? No último encontro que eu falei.
Não, no último parágrafo.
Já estou fora aqui. Então a gente ficou no primeiro parágrafo no último encontro. E foi muito profundo, assim. Vamos ver até onde a gente vai hoje aqui. Vamos juntos, estou sentindo de reler então o primeiro parágrafo, ver como que tá. E sentir aí se a gente flui. Então, a decisão a favor de Deus. Tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te dele? Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso, nem descuidado. Precisas simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te amo. A sua voz lembra-te sempre de que toda a esperança é tua devido ao seu cuidado. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado, porque não é essa a sua vontade. Mas podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. E foi aqui que a gente parou, né, no último encontro. A gente explorou bem aí esse primeiro parágrafo e acho que a gente parou com esse treino, nesse treino de aceitar o cuidado de Deus, né, de aprendermos mesmo a sermos como ele fala aqui. Tu não precisa ser nem cuidadoso nem descuidado. Precisa simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados. Então, nesse treino de aceitar o cuidado dele. E um passinho ainda mais profundo de aprender a usar o poder infinito do cuidado de Deus a favor de todos aqueles que ele criou através do cuidado, né? Podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Eu acho que cabe uma oração aqui. Uma oração muito sincera, assim, para abrir o nosso coração e convidar Jesus para nos mostrar o que significa aceitar os cuidados de Deus e o que significa usar esse poder infinito do cuidado de Deus a favor de todos aqueles que Deus criou através desse cuidado. Porque para cada um na forma isso vai significar coisas diferentes, né? Tá me vindo aqui que às vezes para algumas pessoas isso vai significar literalmente desistir de fazer do jeito delas e abrir espaço para que Deus haja. E ao aceitar isso, ela está sendo uma demonstração, né, da graça de Deus, do cuidado de Deus. Tá me vendo aqui o exemplo da minha mãe, que eu vou compartilhar aqui com todo respeito, assim, de uma forma didática, porque eu acho que pode ser muito útil aqui para todos e a intenção é só essa, é que seja útil. É, a minha mãe, ela, há um tempo atrás, acho que eu contei isso aqui em algum lugar. Ela caiu num golpe desses golpes de pirâmide financeira. E ela ficou muito assustada e desesperada. É algo muito profundo na mente, né? Olhar para essas ideias de manipulação, de ser enganado. Enfim, está sendo um processo bem de cura, de perdão bem profundo para ela. E ela perdeu todo o dinheiro, toda a reserva que ela tinha. E ela estava fazendo um tratamento de dente. E ela estava dando passos muito importantes, assim, em direção à confiança, a desconstruir o autoconceito dela. Tava super bonitinha, fazendo as coisas dela no Instagram, enfim. Se dava para ver, assim, que ela estava dando passos muito importantes em direção à luz mesmo, assim, sabe? À cura, à expansão. E aí veio isso, que foi um balde de água fria para ela, né? E aí ela, né, quando ela me contou, eu fiquei muito em oração, assim, Jesus me usou muito para tirar a culpa, né, lembrar da inocência, mas a minha guiança foi lembrar ela de ficar num lugar de confiança. E eu senti, assim, ela precisava dar esse passo de ficar num lugar de confiança, para abrir espaço para Deus cuidar dela, assim, sabe? Para ela experimentar que Deus cuidava dela. E ela não aguentou. Ela foi lá e pegou um empréstimo no banco para pagar o tratamento de dente que ela achava que tinha que fazer. E assistindo isso, assim, óbvio, né? Para mim foi um treino não reagir, não identificar e não ir para o papel de filha, de julgar e falar: você errou esse padrão, você só repetiu o padrão. Eu tentei só assistir ali, e foi muito didático para mim, porque é exatamente isso que está aqui, assim, sabe? É o quanto, às vezes, né, por medo, por vários pensamentos, várias crenças, né? A gente sai fazendo as coisas e não dá tempo de Deus cuidar da gente. E aí as estratégias, né? Os planos que o ego oferece para a nossa salvação estão muito nesse lugar de eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer acontecer. E eu não sei, assim, eu tenho olhado muito para isso ultimamente, assim, o quanto esse papel proativo ele é uma armadilha mesmo do ego, sabe? O quanto a gente precisa estar muito presente mesmo e vigiando muito, assim, de onde está vindo, né, essa proatividade. Isso é mesmo, né? Isso está vindo mesmo do espírito, isso é Isso é o cuidado de Deus comigo, ou sou eu tentando cuidar disso? Sou eu tentando resolver isso? Né? Essa situação foi muito didático para mim assistir isso, assim, sabe? E o quanto era como se eu pudesse ver, assim, o quanto se ela tivesse dado esse passo de fé, né? E aqui eu não tô num lugar de hipótese, tá? Do e se, não. É como se, tipo assim, era muito óbvio que ali era um chamado para um passo de fé, né? Ali era um chamado para essa permissão, assim, de ajoelhar mesmo e falar: Deus, eu não sei o que eu faço com isso, né? Qual é a sua vontade aqui? Como que você vai cuidar dessa situação? É buscar primeiro essa união com Deus, sabe? E eu vi que ela tinha um convite para fazer isso ali. Independentemente da forma, não é sobre o empréstimo ou não, é sobre esse lugar, sabe? O quanto a gente age sozinho, quando a gente só reage, né? E tenta cuidar das coisas sozinho. E a gente literalmente não busca primeiro essa união com Deus para que através dessa união ele possa cuidar da gente e de todos os envolvidos, né? Porque é como eu tava falando, se ela tivesse dado esse passo de fé, eu via o quanto isso ia fortalecer ela e todos os envolvidos na situação, sabe? Porque o cuidado de Deus, ele é para todos, não é para uma pessoa só, ele abrange a todos. Então impacta todos mesmo, né? Então é isso, assim, eu sinto que tem mesmo uma oração pra gente aceitar esse cuidado e pedir Jesus para mostrar o que que é isso, o que que é usar esse poder infinito do cuidado de Deus, né? Usar esse poder infinito do cuidado de Deus é algo que impacta a todos, né? Impacta a todos. Mesmo. E aí tem um treino da mente da gente parar de buscar as coisas aqui, né, e buscar aqui. Eu lembrei daquele filme O Mule, acho que eu já falei dele aqui também. Nossa, quem não assistiu vale muito a pena. É a história de um africano que ele era muito, muito pobre e ele foi abandonado pelos pais quando criança. E aí ele, enfim, cresceu na vida, ficou milionário, ficou uma das pessoas mais ricas da África. E aí, em uma situação que ele teve, ele foi morador de rua, depois ficou assim, milionário, bilionário, sei lá, que é, ganhou muito, muito dinheiro. E aí, teve a família dele e tal, várias empresas. E um dia ele saiu à noite, estacionou o carro e aí, assaltaram o carro dele. E aí ele se viu no rosto eram crianças abandonadas também. E aí ele, ali naquele momento, ele teve uma conversa muito profunda com Deus, e Deus começou a guiar ele a cuidar desses jovens, né? E aí ele começou a levar essas crianças abandonadas para casa. E começou a crescer, ele começou a trazer uma criança, 5 crianças, 10 crianças, 1.000 crianças, 2.000 crianças, 5.000 crianças, e ele recebeu a guiança de que ele não ia mais trabalhar por dinheiro. E ele começou a usar todos os recursos que ele tinha para essa missão. E aí, um belo dia, o dinheiro estava acabando. E a mulher dele, muito acostumada a ir em direção a ele, né, para resolver essas coisas. Ela falou: olha, nós estamos sem comida, né? A gente não tem dinheiro para comida semana que vem. Ele olhou para ela e falou: por que que você está perguntando para mim? É uma bela lição, né? Aqui, ó, vai, né? Você já me viu fazendo isso tantas vezes, né? Ela tá assistindo ele o tempo inteiro. Você já me viu fazendo isso tantas vezes, por que que você está perguntando para mim? Né? Vai aqui, pede para Deus. Né, ele foi uma lição muito profunda, uma parte muito marcante assim do filme. E ela com certeza foi, porque no dia seguinte, Bateram lá na porta da casa com um caminhão carregado com toneladas de comida. Foi a primeira doação que eles receberam. Então, entende? Ele aceitar esse cuidado, né? Até então, é não, eu faço, eu, né? E muito guiado, ele também, mas chegou nesse ponto, é aqui, né? Agora, todo mundo, bora buscar isso. Olha o poder infinito que tem nisso, gente. É um poder muito infinito. E, obviamente, isso impactou a família inteira dele, impactou milhares de crianças. Até hoje, parece que é uma das ONGs, das maiores ONGs, da África e mais sustentável. Eles conseguiram fazer uma coisa muito incrível. E acho que esse é um exemplo do poder infinito, do cuidado de Deus e o quanto a gente precisa aprender a ajoelhar mesmo e pedir. Pedir e aprender a aceitar esse cuidado, confiando que do jeito que vier, da forma que vier, vai, tem um poder infinito, isso vai abençoar e impactar todos, né? Então tem esse passinho nosso mesmo de escolher aceitar esse cuidado que envolve desistir, né, de fazer do nosso jeito. Então vamos lá, vamos seguir aí. Parágrafo 2. Existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos. Não moveram montanhas pela sua fé, porque a sua fé não era íntegra. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Eu sinto da gente parar e olhar assim bem profundamente para essa parte, porque aqui também tem um convite para um passo muito profundo que a gente tem que dar se a gente quiser realmente tomar essa decisão a favor de Deus. É muito profundo isso mesmo, gente. É lindo, mas é muito profundo. A gente vai ter que se incluir nisso. A gente vai ter que se incluir nisso. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Jesus fala, né, no curso e em outros momentos que talvez essa seja uma das lições mais difíceis da gente aprender, né? Essa questão de que não há ordens de dificuldades e milagres, porque a gente criou, né, por causa da ideia da separação, a gente criou uma hierarquia de ilusões que parece muito reais, né? Muito real, e deixam as ilusões muito reais. E isso faz com que pareça que algumas situações, né, alguns problemas, algumas pessoas são mais fáceis de serem curadas do que outras. Mas a verdade é que não há ordem de dificuldades em milagres, e se a gente não se incluir nisso, a gente não vai experimentar isso. É Basicamente, gente, o que ele está falando aqui é que a gente precisa sair da teoria mesmo. A gente precisa sair da teoria e realmente buscar uma experiência profunda e verdadeira com Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, não lembro mais, esse vídeo apareceu para mim assim, apareceu, né, do nada, sobre as experiências de morte, né, de leito de morte. E algumas pessoas estavam falando, né, que é muito comum. Por incrível que pareça, né? As pessoas que se diziam religiosas experimentarem medo na hora da morte e na hora da morte questionarem, né, a sua fé. E aí essa pessoa estava falando um pouco sobre isso, eu achei interessante porque acho que tem tudo a ver com isso aqui, sabe? Porque uma coisa é a gente ter um conceito intelectual do que é Deus, do que é o céu, do que é a vida eterna, do que são os milagres. Outra coisa bem diferente é diante de uma situação a gente experimentar isso, sabe? E a gente precisa buscar essa experiência com tudo. Não é à toa que Jesus fala tanto no livro de exercícios, né? Não faça exceções ao praticar essa lição. Transfira mesmo para tudo, é só transferindo que a gente vai ver que não tem ordem de dificuldades e milagres e experimentar isso, sabe? Então, acho que buscar essa experiência verdadeira, sabe, é muito fundamental. É muito fundamental. E isso faz com que a gente sinta, né, Deus, e não só pense ou fale ou ache que entende intelectualmente, né? A gente precisa se incluir, né? O se incluir nisso é tá perto, sabe? É tá perto. A experiência de integridade é tipo assim, ó, eu tenho que estar tá perto, eu tenho que estar em contato real com o que eu tô falando, sabe? Se não fica vazio, se não fica isso na hora do leito de morte, pode ser aquela pessoa que, né, nesse vídeo estava falando, vários, inclusive pessoas que dedicaram a vida à religiosidade mesmo, né? Padres, freiras, que falavam disso o tempo inteiro, mas que na hora da morte experimentaram medo, né? E questionaram Deus. E isso, não sei, isso me marcou muito, assim, sabe? Esse vídeo, nesse lugar de eu não quero, diante de algum desafio ou qualquer desafio, duvidar, sabe? Eu quero ter uma experiência de certeza de Deus. E isso vale para qualquer coisa, né? Lá no curso Milagres Jesus fala, por exemplo, aqui no curso Milagres Jesus fala, por exemplo, no Manual de Professores, que não há desafios para um professor de Deus. O professor de Deus não vê problema. E isso é uma coisa que a gente tem que experimentar. Ah, isso aqui tá difícil de resolver. Ah, isso aqui não tô dando conta. Ah, isso aqui tal pessoa não deu, não sei o quê. Não, é tipo, não há desafios para um professor de Deus. Se eu tô percebendo ainda um desafio ou se a coisa não tá mudando em si, é a mesma coisa. Eu não tô tendo essa experiência com Deus. Eu não tô ali de joelhos falando: me mostra. Porque com ele, né, em contato com ele, gente, não tem mesmo. Não tem. Não tem nenhum desafio que fica sem resposta, né? Se eu tô experimentando isso, é porque eu não tô me incluindo nisso, né? É isso que ele tá falando. A fé não é íntegra. A sua fé não era íntegra. E a fé que não é íntegra é isso, é tipo, fica na teoria. Ah, eu sei, não tem problema, mas tá lá, com os mesmos problemas. Tá lá na mesma situação, tá lá repetindo as mesmas histórias. Isso é uma fé não íntegra. Por quê? Porque com Deus não é assim. Com Deus a gente vai lá e decide por aquilo, né? Fica essa hipótese aberta na mente, né? E isso faz com que a fé não seja íntegra. qualquer situação, na relação com essa pessoa, tá ali anos no mesmo lugar. Fé não íntegra. Você não está se incluindo de verdade nisso. Você não está pegando e se ajoelhando com Deus na frente disso e falando: me mostra a verdade sobre isso. Sabe? Tem que ter uma decisão. A fé íntegra, ela vem com a decisão de se incluir nesse lugar, de realmente curar aquilo, sabe? É exatamente isso que ele está falando. E bem nesse lugar, alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser que. Isso aqui é de uma linguagem simbólica, né, gente? Que Jesus está falando aqui. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordem de dificuldades em milagres. A não ser que o curador cure a si mesmo. Né? Diante de toda e qualquer situação, eu vou lá e busco a experiência com Deus, que vai trazer o meu poder, que é o poder de Deus em mim, que vai, né, que vai trazer. Eu nem sei, assim, gente, não. É tão maravilhoso estar nesse lugar, porque realmente a experiência é essa, não tem nenhum problema, não tem nada que. Como ele falou aqui no essa experiência do primeiro parágrafo, tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Né? Se a gente vai lá e pratica e busca essa integridade na nossa fé, realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te de Deus? Não. Não, não tem. A gente fica tentando acreditar que tem, fica tentando acreditar que é possível, mas a qualquer momento que a gente decidir se incluir nisso, decidir diante de uma situação e falar: agora eu vou olhar para isso, agora eu vou curar isso, né? E buscar essa experiência, essa relação com Deus, nada pode nos impedir. Ninguém tem esse poder. Se tá parecendo que tem, é só porque a sua fé não tá íntegra e você tá dando esse poder, o seu poder, jogando fora, colocando o seu poder fora. E tá muito claro aqui, a não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordem de dificuldades e milagres. A gente vai ter que se incluir nessa. E a gente vai ter que ter muita coragem de ir com Jesus, né? Porque ao buscar essa experiência com Deus, é inevitável, né, não buscar esse relacionamento com Jesus, que é a ponte, né, que é o caminho, a verdade e a vida desse relacionamento. E na prática, gente, o que que significa isso? Assim, ó, vamos ser bem práticos aqui, porque, de novo, a intenção é a gente realmente sair da teoria. Na prática, é diante de qualquer situação, é literalmente chamar Jesus, pegar na mão dele e falar: olha, isso é o que eu penso sobre essa situação, isso é o que eu acredito sobre essa situação. Isso é o que tem na minha mente sobre essa situação. E eu te entrego tudo isso. Porque eu não vou ficar com o que eu penso, com o que eu acredito. Na prática, é literalmente devolver para ele tudo que a gente pensa. As nossas certezas, sabe? Tudo. Só que a gente está acostumado a fazer o movimento contrário, a gente está acostumado a manter o que a gente pensa. A gente quer manter, a gente quer confirmar o que a gente pensa, a gente quer manter aquilo, aquele assunto verdadeiro, aquele assunto como real, né? Como verdadeiro. Então a gente não tá Por isso que o movimento, né, do perdão verdadeiro, que é isso, né, devolver a nossa mente para Deus, devolver a nossa mente para Jesus, é um movimento de entrega, enquanto o ego aprendeu o movimento de manter, fica mantendo o que você pensa, mantendo as suas certezas, mantendo, fica mantendo ali. Então, na prática é isso, é um movimento de entregar mesmo a nossa mente. Eu já contei aqui, né, algumas vezes que algo que eu escuto muito de Jesus é: a sua mente é muito santa para ficar ocupada com isso. E isso é qualquer sujeito que não seja Deus. Sua mente é muito santa para ficar ocupada com isso. Entende que eu preciso devolver a minha mente para Deus mesmo. Na prática, é isso que significa, né? A gente se incluir nisso. A gente fica tentando manter pedacinhos da mente, assuntos e coisas e tipo, sabe? Jeitos. Por medo, né? Muitas vezes, porque nesse soltar, nesse entregar, realmente, assim, vai ser desfeito. E o que vai ser desfeito é o que não é real. Então, óbvio, tem medo. Né, nessa entrega, não é à toa que esse lugar intelectual, esse lugar superficial das coisas, esse jeito, sabe, familiar, eu diria. Essa palavra, o David fala muito isso, né? Familiar é uma palavra bem perigosa para o ego, assim. Tudo que é familiar, o ego quer ficar com a rotininha ali, do jeito dele, fazer as coisas bem familiares, as coisas que ele conhece. Sabe? Tipo, manter, é uma forma de manter a ilusão. Enquanto o espírito, ele é sempre novo, ele é fresh, ele é tipo, sabe? Tipo, não sei. É novo. Por isso que, né, nesse caminho a gente vai ser tão convidado a, parece que na forma, né, mudar tantas coisas, porque vai desfazendo da mente esse lugar familiar, assim, esse lugar de manter. E é um treino, porque, de novo, o ego, todo o mecanismo do ego é manter. Quer manter. Enquanto o espírito tá falando, me dá a sua mente, eu preciso que você me dê a sua mente, eu preciso que você me dê a sua mente. Entregue tudo que você tá pensando. É pra sua expansão, é pra sua expansão. E o ego fica agarradinho. Quer manter. Tem uma parte no curso que Jesus fala que o ego fica tentando forçar a continuidade no tempo. Que é isso, né? Se agarrando ao que é familiar, ao jeitinho, aos pensamentos, ao seu jeitinho de pensar, ao seu jeitinho, sabe? Tipo, ele quer agarrar isso. A sobrevivência dele depende disso. E se a gente solta. Ah, se a gente solta. Se a gente solta, a gente vai experimentar, né, o espírito que tá nesse instante santo, sem passado. O passado não pode tocar a gente desse lugar. É um lugar que tá tão além, né? Tão além da forma, tão além do tempo, tão além do passado. Então vamos lá, acho que ele vai trazer mais clareza aí. Acho que. Uau! Tá profundo aqui. Vamos lá. Então, parágrafo 2, a sentença 4. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura. Porque Deus a criou íntegra. Aqui, ó. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus, tal como ele a criou. É isso aqui, ó, que eu tava falando agora, né? De soltar nos passados, soltar o que a gente fica tentando manter. É isso. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus, tal como ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. A sanidade é integridade, e a sanidade dos teus irmãos é a tua. Por que deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensas que te são dirigidos, quando podes saber que a voz daquele que fala por Deus está em ti? Eu vou repetir, gente, porque esse lugar da mente aqui que Jesus está falando é um lugar muito conhecido por nós, principalmente quando a gente começa a treinar a mente, é um lugar que a gente visita bastante, sabe? Que é esse lugar que parece que tem uma atração ali, né, te convidando para pro equívoco. Por que deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensas que te são dirigidos, quando podes saber que a voz daquele que fala por Deus está em ti? Deus te entregou o seu espírito e pede-te que entregues o teu a ele. É vontade de Deus manter o teu espírito em perfeita paz, porque tu e ele são um em mente e espírito. Excluir-te da expiação é a última defesa do ego para a sua própria subsistência. Reflete tanto a necessidade de separar do ego, quanto a tua disposição para apoiar essa separação. Essa disponibilidade significa que não queres ser curado. Mas o momento é agora. Não te foi pedido que executasses por ti mesmo o plano da salvação, porque, como eu te disse antes, o remédio não poderia ser feito por ti. O próprio Deus te deu a correção perfeita para tudo que fizeste que não esteja de acordo com a sua santa vontade. Estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti e também vou te dizer qual é a tua parte nele e como é urgente que ela seja cumprida. Deus chora diante do sacrifício de suas crianças que acreditam que estão perdidas para Ele. Sempre que não estás totalmente alegre, é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Percebendo isso como pecado, tu passas a ser defensivo porque esperas ataque. A decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita. Não pode ser desfeita pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica culpa. Se te permites sentir culpa, vais reforçar o erro, ao invés de permitires que seja desfeito para ti. Nossa, gente, isso aqui é tão importante. Tem outra parte no curso, né, que Jesus fala que a culpa ela atrasa tudo. E que a gente tem que realmente evitar ela. Ele fala, aprendiz feliz não pode sentir culpa. E a gente tem que ficar atento mesmo, porque toda vez que você sente culpa por qualquer coisa, né? Me equivoquei, ou culpa, não deu certo, ou julguei, qualquer coisa. Isso te prende ali, né? Fica parecendo que aquilo é real e que aquela culpa é justificada. E o movimento é exatamente esse aqui, ó. Permitires que seja desfeito para ti. É assim, ó. Você olha para o erro, né? Reconhece ele. E fica nesse lugar de, olha, eu vou ficar aqui. Nessa oração, eu permito que isso seja desfeito para mim. Essa é a experiência interna com Deus que a gente quer. Vou ficar nesse lugar onde eu permito que isso seja desfeito para mim. É um lugar de tanto descanso, é um lugar de confiança, né? Um lugar de fé. De tipo, eu vou permitir que isso seja desfeito para mim. Um lugar de muita humildade, sabe? De muita força. Eu vou permitir que isso seja desfeito para mim. Tem uma desistência, né, de reforçar o erro, de dar realidade para o erro, que essa é outra armadilha do ego. Ele fica querendo dar realidade para o erro para depois perdoar, para depois corrigir. Não, é tipo, não dá, não pode dar realidade para o erro. A gente tem que ir para esse lugar, tipo, né, eu reconheço, tá aqui, eu te entrego, eu te devolvo a minha mente, né, esses pensamentos estavam aqui, eu tava acreditando nisso, eu tava escolhendo isso, eu tava querendo isso. Eu te entrego, agora eu vou ficar aqui, permitindo que isso seja desfeito para mim. Porque essa é a parte mais. É nesse lugar que está o relacionamento com ele, nesse lugar que a gente experimenta ele. Porque aí ele vem e desfaz tudo. Essa parte de desfazer, gente, é dele, é do Espírito Santo. Porque ele é a resposta para Deus. Tipo, seja qual for, tipo, sei lá, estou acreditando que eu errei. Que eu errei com tal pessoa, que eu julguei tal pessoa. Vamos usar esse exemplo. A gente fica, nossa, eu julguei mesmo. Nossa, lá, não pratiquei direito. Olha lá, não sei o que. Tá vendo? Você fica ali um tempo, que ali nesse lugar não tem cura. Quando você fica nesse lugar de tipo, enquanto você vai praticar o perdão verdadeiro, é, olha, eu tava aqui, né? Meu coração tava fechado, eu tava julgando, e eu te entrego isso, Jesus, porque não é isso que eu quero. Eu te entrego, eu te devolvo. Esses pensamentos, minha mente é muito santa para ficar aqui com esses pensamentos. Eu te devolvo isso. E aí eu vou ficar aqui. Eu te entrego e eu quero aceitar, eu quero permitir que esses pensamentos sejam desfeitos. Aí nesse lugar que o relacionamento com ele acontece, porque o Espírito Santo, ele vai sempre trazer a resposta da inocência. Porque não importa qual seja o pensamento, a resposta de Deus é sempre a lembrança da nossa inocência. É sempre a lembrança de que a criação equivocada é impossível. Impossível. Pode ser a coisa mais horrorosa que você acha que você pensou, que você fez, ou mais absurda, tipo, tô aqui acreditando na morte, tô aqui acreditando na doença, tô aqui acreditando no julgamento. Tá bom? A resposta do Espírito Santo é sempre a mesma. Na experiência, ele vai desfazer essas crenças e te mostrar na experiência que você é inocente, que nada pode mudar isso, que todos são inocentes e nada nunca mudou nem pode mudar isso. Essa é a resposta. Então, entende? Eu preciso estar nesse lugar permitindo que esses pensamentos sejam desfeitos. Eu preciso estar nesse lugar entregando minha mente, falando. Vem aqui, desfaz isso. Desfaz porque eu tô acreditando. Isso aqui parece estar muito real. Parece que eu tô aqui, mas eu não é aqui que eu quero estar. Eu devo estar muito equivocado. Entende que precisa dessa nossa permissão? E a culpa é essa armadilha? Tipo, olha lá, tô aqui acreditando em morte, viu? Não tem cura nesse lugar. Ó, tô aqui de novo pensando nisso. Ó, tô aqui. Não tem cura. Não tem espaço para inspiração. Pro desfazer, não tem, que você tá preso ali na culpa, reforçando aquele erro e se enganando, achando que o erro precisa ser confirmado para depois ser corrigido. Não. A correção é justamente a experiência de que não há erro, né? De que o erro é impossível. Para isso eu preciso mesmo entregar. E ficar nesse lugar de eu tô muito equivocado, tô aqui acreditando nisso, então você vem aqui corrigir minha mente. E pacientemente esperar. Ó, se te permitires sentir culpa, vais reforçar o erro ao invés de permitires que seja desfeito para ti. São dois funcionamentos totalmente diferentes da mente, né? Se eu sentir culpa, eu vou ficar ali reforçando o erro, preso ali, onde não tem cura, onde não tem inspiração. E o contrário também. Né? Se eu tô nesse lugar de só permitindo que seja desfeito, é assim, ó, eu quero a correção, eu sei que existe. O que eu tô pensando não pode ser verdadeiro, senão eu estaria perfeitamente alegre e em paz. Então eu vou ficar aqui permitindo que isso seja desfeito. Não vou cair na tentação de sentir culpa ou de culpar alguém. Vou ficar aqui aguardando essa correção, porque eu quero a correção. Isso é tão poderoso, gente, é tão poderoso. E você tá perto de quem tá praticando isso também é muito poderoso, sabe? É, porque às vezes, né, uma dúvida que vem é, ah, eu tô praticando isso, mas e meu marido, e meu filho? Como que faz? Não, é, né, você tem que se incluir nisso, e na sua integridade, lembra? Afinal, é tudo reflexo, né? Marido, filho, amigo, chefe, é um reflexo disso. Na hora que você vê, né, se essa oração foi tão profunda e tão sincera, essa sua escolha e determinação de aceitar a expiação, de aceitar a correção, que na hora que você vê, Seu filho já está agindo diferente, seu marido já está diferente. Fala, o que será que aconteceu? É um reflexo do perdão. Isso aí, vamos lá. Parágrafo 6.
Tem uma pergunta no chat sobre essa questão da culpa, né?
Eu tô sentindo de continuar aqui e aí no final eu volto para perguntas. Então vamos lá, no 6. Vou voltar um pouquinho no 5, então na última, 5, 5. Se te permitires sentir culpa, vais reforçar o erro. Ao invés de permitires que seja desfeito para ti. A decisão não pode ser difícil. Isso é óbvio. Se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sentes. Vamos lá. A decisão não pode ser difícil. Isso é óbvio se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sentes. Portanto, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado. Mas podes, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Ser muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de ti, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito. E entregá-lo em paz à expiação. Gente, vamos lá, porque isso aqui, olha, isso aqui tem um passo a passo mesmo da prática. Nossa, é um passo a passo mesmo. Então, primeira coisa, de uma forma muito prática aqui, toda vez que a gente está equivocado, pode tirar aí um pouquinho, por favor. Porque isso aqui, ó, vamos olhar junto mesmo. Assim, ó, isso vale, gente, para qualquer situação, tá? Lembrando, eu sempre gosto de reforçar isso. Gente, a verdade, ela é universal. O que que significa isso? Não tem exceções. Não é para isso aqui funciona, mas para isso não funciona. É para tudo. TUDO, tudo. Sem medo dessa palavra. Tá? E é isso que caracteriza a verdade. Porque se tiver uma exceção, não é verdade mais. O ego, ele fica tentando fazer exceções, ele fica, mas e se? Aí nessa situação, ah não, aqui não dá. Não. A verdade, ela é verdadeira. Todas as exceções que o ego tenta fazer, o curso chama isso de transigência. É a gente tentando pegar um pedaço da ilusão, que na verdade é uma interpretação sua cheia de julgamentos, e fazer com que aquilo, que aquela ilusão seja verdade, tá? Então vamos voltar para a metafísica básica de Um Curso em Milagres. Nada real pode ser ameaçado. A verdade é verdadeira, o amor é verdadeiro, Deus é verdade. Nada irreal existe. Então, toda criação equivocada, e isso envolve todas essas ideias que criaram o mundo. Então, nada irreal existe, não são reais, por mais reais que pareçam, e vão parecer muito reais. Essa é a estratégia do ego, de pegar uma coisa e fazer com que isso seja verdade. Pega um pedacinho da ilusão e fala: ah, a verdade é verdadeiro, o amor é verdade, mas isso aqui não é. Toda vez, toda exceção, tudo que parece ser uma exceção à verdade é questionável, né? E aí Jesus vai te convidar, por isso que ele fala: questione todos os seus valores, né? A gente vai ter que questionar as ideias de dor, de sofrimento, de perda, de morte, de ataque, porque tudo isso parece muito real, só que na verdade são só pensamentos, são só ideias, né? Por isso que a gente precisa de uma experiência muito profunda com Deus, para que a gente veja que isso é assim, tá? Então, isso aqui é real, né? Se a gente quiser praticar em qualquer situação, a gente vai ver que é. Então, a gente vai lá. A gente precisa ter coragem de pegar essas situações que a gente acha que são exceções a essa verdade e praticar. E aí, nessa experiência, o Espírito Santo vai te mostrar. Que a verdade é verdadeira e só a verdade é verdadeira, de que nada real pode ser ameaçado, mesmo. A gente precisa dessa experiência, tá bom? Então vamos lá, porque aqui tem esse passo a passo. Então, diante de qualquer situação, tá? Mesmo, diante de qualquer situação, se eu não tô me sentindo totalmente feliz, é simplesmente porque eu já decidi isso. Não é porque aconteceu tal coisa. Esse é um ensinamento super profundo do curso também, quando Jesus fala que é a projeção que faz a percepção e não o contrário. Não é a percepção que faz a projeção. É a projeção que faz a percepção. Então, primeiro eu projeto uma ideia e depois eu percebo ela. Né? Então, nós não somos vítimas desse mundo que a gente vê. Então, antes de tudo, tem uma decisão. E é isso que Jesus está convidando a gente olhar. Se eu não estou experimentando paz e alegria perfeitas diante de qualquer situação, é porque primeiro eu já decidi isso. E isso é uma coisa que acelera o nosso caminho. Porque diante de qualquer situação, ao invés de eu ficar lá procurando as justificativas pelas quais eu não estou feliz, eu não estou em paz, porque o ego vai te dar várias, comprovadas cientificamente muitas delas, tá? Muitas relações de causa e efeitos aqui no mundo. E que Jesus fala, nenhuma relação de causa e efeito aqui é real. A gente vai ter que aprender a jogar todas fora mesmo, para ficar com a única relação real de que Deus é a causa e Cristo é o seu filho. Essa é a única relação real de causa e efeito. Todo o resto, se a gente quiser realmente experimentar a verdade desse curso, a gente vai ter que jogar fora mesmo. Tá? Eu sei que isso parece meio radical, mas é assim, para a gente experimentar nesse lugar. Né? Não dá para fazer transigências, não dá para pegar um pedacinho da ilusão e falar: isso aqui é, não dá. Ou é ou não é mesmo, assim. Não, tem uma parte no curso que Jesus fala que a verdade vai custar todo mundo que a gente vê, e é mesmo, né? Então, vamos juntos. Então, diante de qualquer situação, eu preciso fazer esse treino de olhar para minha decisão. Seja o que for que eu esteja experimentando diante de uma situação, isso não é um efeito da situação em si, mas sim da decisão que eu tomei. Então, se eu não estou em paz, é porque eu decidi isso, ó. A decisão não pode ser difícil, ela só fica difícil porque ela está escondida. A gente esconde essa decisão. E aí a gente projeta ela e fala: não, é por causa da injustiça no mundo, é por causa da violência, é por causa de tal pessoa, é por causa. Não, a decisão não pode ser difícil. Porque nesse lugar o ego esconde essa decisão e a gente fica nesse lugar de você é vítima de tudo que te acontece. Né? É o lugar mais impotente que tem, é o lugar onde o ego tem todo o poder e a gente tem nenhum. Porque parece muito que nós somos impotentes diante das situações aqui no mundo. Parece muito que a gente não tem a força de Deus para transcender tudo. E aí, por isso, ele esconde essa decisão. Que na verdade o que está acontecendo é que você já tomou uma decisão firme, mas inconsciente, está muito escondida, de não ser feliz, de não experimentar a paz. Então, nessas horas, é um passo a passo mesmo, eu preciso sentar e falar. Independente do que está acontecendo, do cenário que está, do que tiver acontecendo, o jeito que eu estou me sentindo é só um reflexo da decisão que eu estou tomando. Se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz. Se é assim que te sentes. Então, assim, a forma como eu me sinto vem da é um reflexo da decisão que eu tomei. Nada mais, nada menos. Não é, não tem nada a ver com o que está acontecendo fora. É essa decisão. E esse é um lugar de liberdade, porque eu preciso ter coragem de sentar com isso e falar. Tô escolhendo não ser feliz. É difícil. É muito difícil, muitas vezes, a gente olhar e falar que nesse lugar, assim, é uma desistência de culpar o mundo. É uma desistência de fazer com que a ilusão seja verdade. E ficar nesse lugar de uau, que sobre a minha responsabilidade com o meu estado interno. Que é a única responsabilidade de um professor de Deus. Eu sou responsável. Pelo que eu sinto, eu sou responsável pelos sentimentos que eu experimento, eu escolho eles. E tudo que parece me acontecer, eu escolho e experimento conforme pedi. Isso é real. Nesse lugar tá o nosso poder. E parece estar tá muito invertido e diferente do que a gente aprendeu, mas se a gente praticar, a gente vai ver que tá lá. Tá mesmo nesse lugar. E o primeiro passo, Jesus está falando, portanto, o primeiro passo. Para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado. É o primeiro passo. Sem esse passo não tem como. Só que vocês entendem que esse passo envolve eu desistir de todas as relações de causa e efeito no mundo. Envolve eu desistir de me culpar, culpar alguém, culpar alguma circunstância. Envolve eu desistir de fazer com que um pedacinho da ilusão seja verdade. Envolve eu desistir disso para eu conseguir aceitar que reconhecer que eu ativamente decidi pela tristeza, pela raiva, pela culpa. É um treino muito profundo, gente. Só que é o primeiro passo. A gente vai ter que dar esse primeiro passo de falar, eu escolhi errado. Escolhi errado. Tô aqui equivocado. Se a gente conseguir dar só esse passo, vocês não têm ideia da libertação que vem com isso. É liberdade. De verdade, essa é a nossa única liberdade. Vem desse lugar, ó, eu escolhi errado. Inconsciente, sei lá, escolhi errado. Tô escolhendo. Equivocadamente aqui, tô equivocada. Então, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado, mas podes, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Então, ó, você vê que ainda tá junto no primeiro passo. Ainda é o primeiro passo, reconhecer que eu decidi errado. Mas junto com isso, reconhecer que de forma igualmente ativa eu posso decidir outra coisa. Nesse lugar, gente, envolve eu me lembrar dessa minha liberdade de escolher. Não importa quanto tempo a gente passou escolhendo certas situações, certos comportamentos, certas dúvidas, às vezes a gente tem aquelas dúvidas de estimação, preocupações de estimações, aquelas coisas familiares que o ego fica tentando manter o seu jeitinho ali. Não importa quanto tempo. Né? Nesse passo a gente tem que falar, olha, eu tô escolhendo isso errado, porque isso não tá me trazendo paz e alegria, isso não tá me trazendo liberdade. Então eu tô escolhendo errado. Mas eu sei que do mesmo jeito, ativamente, eu posso escolher de novo. Entende que esse é um passo de fé mesmo interno, de tipo, tem uma escolha além do que eu estou escolhendo. Ó, vamos sentir isso juntos aqui, sabe? Porque às vezes, como o ego esconde essa decisão, tem uma historinha ali, uma prisão mental mesmo, de que parece que é só aquilo, você só tem a opção de escolher aquilo. É só isso que você pode sentir, é só isso que você pode viver, parece que você fica preso nisso, né? Então, junto com esse primeiro passo é reconhecer que de forma igualmente ativa você pode decidir por outra coisa. E ele ainda fala, ser muito firme contigo mesmo nisso. E permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer não vem de ti. Que não vem de ti, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus colocou aí. Então, esse processo de desfazer dessas ideias equivocadas, dessas certezas que prendem a gente nesse jeito, que fazem com que a gente tome essa decisão pela mente equivocada, pelo equívoco, pela ilusão, o processo de desfazer disso não depende da gente, mas está em nós. Então, tem em nós o poder de desfazer isso. De novo, não importa quanto tempo. Parece que você está repetindo esse padrão, não importa o quão difícil parece ser. Ele ainda fala: a decisão não pode ser difícil. Decidir pela felicidade não pode ser difícil. Isso é óbvio se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz. Se é assim que te sentes. Então, assim, ó, esse parágrafo é muito importante porque é o passo a passo para a gente assumir a nossa única responsabilidade, que é pelo nosso estado interno. E a gente tem que ter essa coragem de sentar e falar: estou escolhendo não ser feliz. E olhar para essa escolha. Muitas vezes a gente vai ter que ficar um tempo ali olhando: olha, eu estou escolhendo isso. Eu estou escolhendo, não tem ninguém fazendo nada comigo. Não tem nada acontecendo contra mim ou comigo. Eu estou escolhendo. Eu estou escolhendo me sentir assim. Eu estou escolhendo pensar assim. E parece óbvio mesmo agora que a gente coloca luz, mas não é. Lembra por isso, porque o ego ele vai deixar essa decisão escondida, projetando isso fora, né? E tentando fazer com que um pedacinho da ilusão seja verdade. Então é isso, portanto, o primeiro passo para desfazer isso, para desfazer essa decisão equivocada, né? É reconhecer que tu ativamente decidiste errado, mas podes de forma igualmente ativa decidir outra coisa. E de novo, estou repetindo para a gente guardar mesmo. Ser muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de ti, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou ali. A tua parte é meramente. Ó, a tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento. Então, ó, tudo na mente, o teu pensamento. Ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. É isso que eu chamo, eu costumo falar de ponto de cura. Tem um ponto de cura na nossa mente, a gente precisa aprender a encontrar ele. Esse ponto de cura é isso aqui, ó. Fazer voltar o teu pensamento, devolver a mente, faz parte desse processo que ele falou antes, que eu preciso devolver a mente. Para eu devolver a mente para o Espírito Santo, tirar do controle do ego, então o primeiro passo é preciso reconhecer: eu estou escolhendo isso, não tem ninguém fazendo nada comigo contra mim. Eu estou escolhendo, eu estou decidindo e ativamente eu quero escolher de novo, quero escolher que eu estou errada. E eu preciso encontrar esse ponto de cura, esse ponto no qual o erro foi feito. De uau, eu estou escolhendo isso. E entregá-lo em paz à expiação. Aonde que é esse ponto aonde o erro foi feito? É onde eu paro de acreditar na história e no assunto. Eu chego, o ponto de cura é quando eu consigo transcender mesmo a forma e falar e olhar para a mente e falar assim, ó, eu tô equivocado. A minha mente está equivocada. Tem um abandono da historinha aí, entende? Esse é o ponto de cura, de falar assim, ó, nada que está acontecendo é contra mim, é contra ninguém. Parece muito que é sobre esse assunto, parece muito que é. Não, o ponto de cura é eu transcendi a historinha, eu transcendi o assunto e consegui olhar para a mente. Consegui olhar para a mente e falar, eu estou escolhendo o ego. Eu estou escolhendo a mente equivocada, eu estou escolhendo acreditar no ego. Esse é o ponto de cura. E aí, nesse lugar, eu consigo voltar meu pensamento ao ponto no qual ele foi feito, eu consigo entregá-lo em paz à expiação. Porque se eu consigo chegar nesse ponto de cura, eu já tô, eu tô nesse lugar onde, nossa, que bom que eu vi que eu tô equivocado. Eu tava achando que o problema era a minha conta no banco. Tava achando que o problema era meu pai doente. Eu tava achando que o problema era a violência no mundo. E não, eu transcendi o assunto ali, entendeu? Aí eu cheguei nesse ponto de cura. E nesse ponto de cura eu devolvo em paz a expiação e falo, corrige a minha mente, que está acreditando nessas ideias de doença, de escassez, de morte, de violência, de mundo. Corrige a minha mente. Entende que nesse ponto de cura tem a desistência lá do relação de causa e efeito e tem uma desistência de mudar a situação também. Que para encontrar esse ponto de cura, eu preciso chegar nessa desistência. Esse ponto mesmo do pensamento fala, uau, o erro não é a doença. O erro é a minha mente equivocada que está acreditando na doença. Esse é o ponto de cura. O erro não é o problema. Por isso que nesse lugar, agora acho que vai ficar mais claro que eu estava tentando falar lá no início. Nesse lugar não tem problema para um professor de Deus. Entende? Porque ele vê que o erro não é nada na forma. É a mente equivocada. E a mente equivocada, gente, ela vai ver tudo como um problema mesmo. Ela vai perceber os problemas do mundo e vai só confirmar. Por isso que a gente fica preso ali no mesmo círculo, confirmando aqueles problemas, aquelas situações, aquelas coisinhas que fazem com que o erro seja muito real, que o mundo seja muito real para você. Se a gente consegue chegar nesse ponto de cura, é o ponto, é o mesmo ponto da expiação. É o ponto da rendição, é o ponto da correção, é o ponto dos milagres. Aonde eu não estou mais preocupado com a história ou com a forma. Eu quero a verdade. Eu quero a correção da mente, não da forma. Entende? Nesse lugar que a gente precisa chegar. Esse é o ponto da verdadeira cura. Quando eu realmente transcendo a história e encontro esse lugar. Nesse lugar eu vou entregar o erro em paz, a expiação. Eu vou falar, não quero manter esse erro na minha mente. Não quero manter essa ideia de. Fica tudo, você entrega ideias, né? Não quero manter essa ideia de morte, não quero manter essa ideia de escassez, não quero manter essa ideia de competição, de dúvida, de insegurança, de pequenez. Eu não quero manter essa ideia, entende? Você está lidando já com a mente, não mais com o mundo, com as coisas reais na forma. Esse ponto de cura tem esse poder de fazer com que a gente olhe para a mente e não para. Nada em si, porque a cura, a única cura possível é na mente. É o que Jesus fala de a gente não tentar mudar o mundo, né? Nem nada no mundo é querer mudar a mente. Querer curar a mente. Entende? A cura da mente, gente, é algo muito profundo. É muito profundo. Envolve todos esses passos que a gente está conversando aqui, entende? E o ego vai tentar usar tudo como armadilha de ah, tem certeza que você quer curar a mente? Tem assuntos tão mais sérios e importantes para você resolver antes, né? Tipo a sua conta bancária, tipo o problema de saúde, tipo ele vai usar tudo que ele puder. E Jesus fala isso no curso, né? Ele vai usar mesmo tudo que ele puder para te desviar do propósito de curar a mente. Então, a gente precisa ser muito firme, assim mesmo, assim, ó, eu tô olhando para a mente, eu tô realmente comprometido a curar a mente, ou eu tô comprometido a curar pessoas, situações, problemas no mundo? Porque se seu foco for curar a mente, a experiência que você tem diante de tudo é muito diferente. Então, a tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. E aí ele continua: dize isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Essa é uma daquelas orações para a gente carregar com a gente, né? Mesmo, deixá-la bem viva no nosso coração. Ela é muito poderosa para desfazer as decisões que a gente toma de forma equivocada e dessas vezes que a gente tenta decidir sozinho. Mais para frente ele vai aprofundar com a gente nisso quando chegar lá no capítulo 30. 31 também, ele vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai precisar aprofundar mais sobre, né, nesse tema e decisão para a gente compreender mesmo o que que envolve essa decisão, né? Então, aqui essa sessão, a decisão a favor de Deus, é só o comecinho mesmo para a gente começar a treinar essa decisão, né? Lá, quando ele fala na sessão das regras para as decisões, ele vai falar, né, que as decisões a gente está tomando o tempo inteiro, né? Sempre que a gente está consciente que a gente está tomando, mas a gente está. E é algo muito profundo mesmo. Por isso, porque o ego vai fazer com que tudo que ele puder fazer para deixar essa decisão escondida, ele vai fazer. Porque uma vez que você olha para ela com clareza, assim, você fala, é óbvio, né? Tem uma parte no curso que eu adoro que ele fala assim, que ninguém escolheria pela tristeza se não fosse isso. Porque ninguém escolheria pela tristeza se não visse que é isso que está escolhendo, não é isso? Não, pera. É uma parte meio confusa nessa parte, que é tão insano, mas tão insano, assim, ó, com a mente clara, não faz sentido, mas é assim, ó, que ninguém em sã consciência escolheria algo que não fosse a alegria, a felicidade perfeita, tá? Aí ele fala, a grande questão é que quando você escolhe isso, você não tá com a consciência sã, você não tá são. Por isso que você acaba escolhendo. Então, o ego vai fazer de tudo para bloquear essa insanidade, para a gente não perceber que é isso que a gente está escolhendo. A gente não perceber que é isso que a gente está decidindo. Nossa, e são muitas as estratégias que ele usa para esconder essa decisão, né? Ele, às vezes, ele vai te fazer acreditar que você está decidindo sobre as formas do mundo. Ele vai te fazer acreditar que muitas vezes você não tem escolha diante de alguma situação. São muitas estratégias aqui, gente, para a gente não ver a decisão como ela é. E a decisão é muito simples, como ele falou, não pode ser difícil, porque na verdade o tempo todo a gente está escolhendo. A única decisão possível é entre a verdade e a ilusão, é entre o Espírito Santo ou o ego, né? Essa é a única decisão possível. E essa decisão a favor de Deus, ela precisa ser vista como ela é, né? Então, o primeiro passo é a gente praticar isso. Essa oração final, assim, ó, é uma ferramenta muito prática para toda vez que a gente vê que está decidindo o contrário, né? Aprender a reconhecer a nossa sensação interna. Porque se você quer saber qual decisão que você está tomando, só olhe para o que você está sentindo realmente. Isso, o que você está sentindo é um reflexo direto dessa decisão. Direto. Direto. E a gente vai ter que ter muita paciência de olhar e falar: nossa, que ó, que eu tô decidindo errado. Não tem ninguém fazendo nada comigo, eu tô decidindo, mas eu posso escolher de novo, eu posso decidir de novo. E assim a gente vai treinando. Então, esse é o primeiro passinho mesmo em direção à prática da decisão a favor de Deus. Primeiro. Então, vamos praticar ele muito bem, porque ele vai ser uma base muito importante para a gente continuar aprofundando aí nessa decisão, para a gente continuar curando essa mente insana, doente, equivocada, que inconscientemente continua decidindo pelo ego, mesmo sabendo que não é a decisão mais sensata e feliz. Beleza? Acho que agora sim, deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão trazendo. Vamos ver se ainda tá vivo aí, né? Calma, gente. A doutora Tatiana perguntou ali, eu acho que eu te respondi isso sem responder diretamente, né? Mas e quando você realmente prejudica alguém? A meditação é feita para receber a correção do erro? Me fala se você já se sentiu respondida com tudo que eu falei, e talvez, acho que eu já falei disso, né? O Ivo tá falando muitos argumentos justificativos de todos os modos, sim. Lucinéia, libertador mesmo se conseguimos aceitar e praticar o que Jesus nos diz, sim, é só a gente praticar. Assim, aqui, libertador. Eu decidi errado porque estou escolhendo me sentir assim, isso. E doutora Tatiana, e quando outra pessoa se afasta de você, você também escolheu isso? Então, aí é uma questão bem profunda, porque faz parte daquilo que eu falei, né? Parece que você escolhe na forma as coisas, mas a decisão, gente, é o que você faz com o que parece que tá acontecendo, entendeu? Ela não tá tão na forma, tipo, vou me afastar ou vou me aproximar. Engraçado, porque uma vez que você consegue, que você começa a compreender mesmo essa questão da decisão a favor de Deus, a forma fica muito irrelevante. Você não fica tão preocupado com a forma, você fica mais preocupado em o que fazer com a forma que se apresenta, né? Como escolher o Espírito Santo para lidar com o que está se apresentando, do que ficar tentando entender ou mudar na forma, sabe? Então, a escolha ela não é na forma, é na mente, a forma como eu vou escolher experimentar o que está me apresentando, entendeu? Porque, né, consciente dessa questão da decisão, a gente começa a navegar na vida de uma forma muito diferente mesmo, assim, você começa só assistir mesmo o que está acontecendo, né, sem nenhum apego a um formato específico e também sem nenhum desejo de mudar nada. Você assiste e fala, ok, como é que eu escolho o Espírito Santo aqui para que ele me fale o que fazer nessa situação, entendeu? Lucinéia, Paulinha, faz uma imersão sobre essa sessão, quem sabe? Quem sabe, Lucinéia? Quem sabe? Já foi uma mini imersão
Que
aqui.
fala assim,
Dilene, até sem fôlego aqui. Gratidão por tantos ensinamentos, Paulinha. Tamo juntos. Que aula profunda e nos leva a olhar esse ponto de cura. Isso, vamos encontrar juntos esse ponto de cura. Que é tudo esse ponto de cura, gente. A gente precisa mesmo aprender a encontrar ele em todas as situações. A Lúcia. Primeiro dia aqui, que intenso, gratidão. Tem como eu ouvir as aulas desde o início? Tem sim, Lúcia. A gente está trabalhando aqui também sobre como disponibilizar. A gente tem feito algumas mudanças aqui na forma de distribuir o conteúdo, mas do início, início, tem no YouTube disponível. Em breve a gente vai, colocar na tribo para vocês também. Profundo demais, né, Rosileite? É isso aí, Tatiana. Me conta aí se você se sentiu respondida com essa outra. A outra que você fez, não sei se ela tá aí ainda. É interessante, né? São perguntas ainda. Focada no outro e fora. Eu acho que aqui tem um aprendizado, assim, da gente ir mais para dentro, sabe? Um convite mesmo para a gente ir mais para dentro. E aí é uma prática a gente observar mais a mente do que o ego, assim, mais a mente do que as situações e as pessoas, no sentido de tipo, para treinar isso que a gente falou aqui hoje, de começar a encontrar esse ponto de cura, sabe? Tem um convite aí mesmo pra gente ir. Sim, obrigada. Ai, que bom. É isso. Vamos juntas aqui treinando isso. Porque eu acho que você tá trazendo essa pergunta por todos, assim. E tem realmente um convite pra gente voltar mais pra dentro, sabe? Nesse sentido, assim, ó, de como eu me sinto nisso, como que eu experimento isso, que eu penso e sinto isso, isso vai te ajudar a encontrar mais facilmente, esse ponto de cura. Não é à toa, gente, que a gente usa a expressão, por exemplo, né? Não sei se você está participando da roda, que às quintas-feiras amanhã tem, mas a prática da expressão, ela ajuda a gente a encontrar esse ponto de cura, porque seguindo, né, os passo a passos do nosso guia, a gente vai treinando exatamente isso. Como que eu falo de um assunto sem o foco ser o assunto? Mesmo que envolva uma pessoa, o foco não é a pessoa, não é o assunto e nem a correção dele. É tipo, é eu assistir a minha mente. A gente precisa voltar a câmera pra gente, assim, ó. Porque é onde a cura acontece. Não fica muito, sabe? Ah, o outro não fez isso, o outro não sei o quê, o outro tá. Não tem cura, tá? Nesse lugar para fora, o mundo tá assim, tá? Isso tá acontecendo, não tem cura. Eu brinco, né? A analogia da gente virar a câmera para a gente mesmo, assim, muito importante. O que isso está me mostrando? Está querendo me dizer isso? O que que isso está me mostrando sobre a minha mente, né? Sobre o que eu penso, sobre o que eu acredito. Vamos juntos praticar isso. Essa oração é isso, gente. A gente vai ter uma semana aí para praticar essa oração e integrar, né, tudo que a gente recebeu aqui. Vamos juntos mesmo, sabe? Integrar e praticar isso que a gente recebeu. Tem uns passinhos aí para dar para a gente, como eu falei, principalmente esse tema decisão é um tema muito profundo. A gente está engatinhando, engatinhando em compreender isso. Então, dar esses passinhos e praticar o que a gente recebeu vai ser muito importante para essa nossa experiência aí com Jesus. Tá bom? E fica o convite aí também para praticar isso na roda, né? A nossa roda são as quintas-feiras. A roda é uma bela oportunidade para a gente treinar tudo isso que a gente conversou aqui, né? De voltar a observação para a mente. Beleza? É isso. Segunda, temos perguntas e milagres. A gente está em oração aqui sobre o tema. Em breve a gente vai criar o um evento lá para vocês. E é isso. A gente se vê
Sexta tem
então.
instante santo, amanhã
Sexta
tem
tem.
roda.
Amanhã tem roda, sexta tem Instante Santo. E na segunda, perguntas e milagres. Tá bom? E é isso, meus amores. Obrigada. Vamos juntos. O que é a roda? A roda é um encontro que acontece às quintas-feiras, Lúcia, aqui na Tribo de Cristo. Chama Roda de Expressões, Curas e Milagres. É um momento que a gente usa para praticar a expressão e praticar mesmo tudo isso que a gente vê aqui nas quartas-feiras, tá bom? É toda quinta-feira, às 19 horas. Amanhã tem. Gratidão, Jesus. Gratidão, Paulinha e pessoal da Frequência do Amor. Gratidão, Rosileide. Vamos juntos. Vamos muito juntos. Beijo, amores. Até o próximo, então. Vamos praticar.